gauchada, tranquilinho. Eu sou o Léo, gauchão de apartamento. E esse aqui é mais um episódio do Tamo Junto Podcast. Toda semana um convidado louco do especial batendo um papo comigo aqui no estúdio. E vocês acompanhando aí de casa, aproveita, deixa o teu comentário aí, deixa o teu like também. Compartilha esse vídeo com os amigos e também entra no meu site lá. É bom lembrar, hein? gauchãodeapartamento.com.br tem toda a agenda de shows. A gente tá fazendo shows aí por todas as cidades aí do Rio Grande do Sul. Em breve vou estar na tua cidade também. Entra lá e acompanha, tu pode comprar teu ingresso. E me segue nas redes sociais, @leo, o gauchão de apartamento. E hoje eu tenho uma honra gigantesca aqui de receber no estúdio ele, que é uma lenda aqui, é um cantor lendário do nosso Rio Grande do Sul. Ele que tem mais de 40 anos de carreira.
Bem mais
de 40 anos de carreira. Eu tenho a honra e o prazer de receber ele, Daniel Torres!
Ah, Léo, prazer estar contigo aqui. Um colega teu, né, que faz humor também, me chamava... Ele não é uma lenda, é uma lêndia viva.
Uma lêndia viva.
Mas que prazer estar contigo aqui. Poder, através dessa nossa conversa, né... estender um abraço a teus seguidores, né, nas redes sociais.
Obrigado.
Né? Que bom, isso é ótimo. Eu estou muito feliz e agradeço o convite de estar contigo aqui.
Eu agradeço por ter aceitado.
Aliás, diga-se de passagem, né, eu fiquei... Me deu uma fome terrível aquele dia que te vi no Jornal do Almoço, fazendo aquela costela, né, maravilhosa, né?
Costelão lá no
Jornal do Almoço. Costelão no Jornal do Almoço, né? E aí falei pra Lu, minha mulher, digo, olha, me despertou a fome agora.
E aí tu saiu para comprar uma
costela. E saí para comprar uma costela.
Que momento. Daniel, é um prazer inenarrável te ter aqui. Tu é um dos cantores aqui, ícones do Rio Grande do Sul, né? Tem uma carreira, assim, brilhante aqui no nosso estado, né? Dentro dos músicos. Deixa eu só baixar o volume aqui, que veio valendo aqui o volume agora, que chegou a estourar, meu ver. Aqui tá bom. É um ícone aqui do nosso estado, nas músicas tradicionalistas, né? Então, quando tu disse que queria vir aqui, eu fiquei, Deus livre, agora eu tô feliz da vida,
claro,
receber o Daniel.
Eu já tinha firmado esse compromisso contigo lá no Grande Encontro, te lembra?
Ah, verdade.
Tu me convidou e até te peço desculpas, porque eu tô morando em Santa Catarina.
Sim.
Em Bombinhas. E
de vez em quando tá pra cá.
Tô pra cá, pra lá, pra cá.
Sim.
Né? E agora que eu voltei, né, para fazer o show no Teatro São Pedro, né, o Jazz Nativo Cantalupe, já fiquei em Porto Alegre para resolver muitas coisas. Uhum. Né, sobre o meu trabalho, sobre a música, sobre gravações, né? E eu digo, vou ligar pro Leo, o gauchão de apartamento, né? Digo, vou ligar para ele para a gente firmar aquela história que nós tínhamos conversado lá
no grande encontro.
Porque fiquei, te peço desculpa que eu
fiquei tudo certo.
Fora do ar, né? Eu fui lá para Santa Catarina e
Sim.
tinha muita coisa para resolver. E digo, não, agora que eu estou em Porto Alegre, eu vou ligar para o Leo e digo, vamos acertar aquele encontro.
Uhum.
E hoje estamos aqui, né?
Que momento, que coisa boa. Daniel, antes de eu começar, quero só fazer uns agradecimentos especiais para os patrocinadores,
bem rapidinho. Mas é muito importante fazer esses agradecimentos.
Esses são importantes. Primeiramente, 601 Hubcast, o lugar certo para montar o teu podcast. Se tu tá pensando numa maneira diferente, inovadora de te comunicar a tua empresa com teus clientes, já pensou em fazer um podcast? Tem muitas empresas fazendo isso. E a 601 Hubcast te fornece toda a estrutura de som, de imagem, de iluminação, qualidade nos vídeos. Então, tu pode montar um podcast com a 601, eles atendem em loco também a tua empresa. Entre em contato aí, @601Hubcast. Temos também NBK Office, cadeiras para escritório. A NBK Office, que é especialista, essas cadeiras todas aqui são da NBK, que é aqui na Dona Margarida, em Porto Alegre. Se tu tá pensando assim, vou dar aquela renovada no meu home office ou na minha empresa, quero botar umas cadeiras profissionais, cadeira de diretor, presidente, executivo, tem de tudo que é tipo lá, vai na NBK Office que tu encontra. Temos também Top In House, imóveis e projetos. A Top In House, ela tem uma promoção exclusiva para quem é espectador aqui do nosso podcast, o Tamo Junto. Esse sofá aqui, ó, R$ 1.599, sofá retrátil Parma. E o interessante é que, ó, pronta entrega, o melhor preço do Brasil e até 10 vezes sem juros. Olha que barbada, hein?
Bonito, né?
Bonito esse sofá aqui, sofá botar bonito. Em casa, hein? No teu AP ou na casa.
Até já eu fiquei de olho nesse sofá aí.
Tá de barbada esse aí, ó. Ó, Top House, vai lá e fala com o Daniel Torres aí, que ele tá precisando do sofá. Faz um precinho pra ele lá. Temos também Rodízio Burger Po, o primeiro rodízio de hambúrguer do Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. Agora tem gravata aí também. Se tu quer fazer uma presa com a tua esposa, com o teu maridão, leva lá no Rodízio Burger Po, que com certeza tu vai achar top demais. É tribom. Mais de 40 sabores diferentes de hambúrguer servido na mesa. Tu já viu isso?
Não. Que é a primeira vez.
Primeira vez, né?
Muito interessante. Né?
Muito legal. Vou te dar depois um convitezinho. E aí tu pode ir lá experimentar lá, o pessoal te convida lá.
Com certeza que eu irei. Né?
Pra tu e pra tua esposa, muito pra tua filha também.
Bah.
Tá. Temos também, além da Rodízio Burger Po, a RJ Dil Ferragens para Móveis, desde 1988. A RJ Dil tem um site, tem que entrar lá, rjdil.com.br. Tem milhares de produtos. Lá tem puxador, dobradiças, roldanas. Olha, tu entra lá, tu te perde de tanta coisa, né? Porque é muito produto. Então entra lá no site deles, com certeza tu tá pensando assim, ah, preciso renovar aquele puxador que tá quebrado lá do guarda-roupa. Eles têm. Aquela dobradiça que o guarda-roupa tá meio empenada, vai lá na RJ Dil que também tem. Tem de tudo. Então, RJ Dil, muito obrigado por estar com a gente aqui. Temos o Chima Fácil, a tradição feita por todos. O Chima Fácil é um produto incrível que tu pega a tua cuia de chimarrão, coloca o Chima Fácil no meio, erva de um lado, água do outro, puxa o Chima Fácil, tá pronto o Chimas. Viu que barbada? Chima Fácil. E temos aí na nossa loja do Gauchão de Apartamento também a linha exclusiva do Chima Fácil. Entra lá, dá uma olhada lá que tem o Chima Fácil do Gauchão de Apartamento. Que momento. E esses são os nossos patrocinadores do Tamo Junto Podcast aqui. Hoje eu tenho a honra de receber Daniel Torres, esse ícone gaúcho. Que momento. Daniel, eu quero começar perguntando a tua história. Né? Que tu é brasileiro.
Sou gaúcho, brasileiro, nascido em Santa Vitória do Palmar, a 20 quilômetros do Uruguai, né? 20 quilômetros do Chuí uruguaio e do Chuí brasileiro.
Sim.
Então, a minha história é muito interessante. Eu nasci num circo.
Dentro de um circo?
Dentro de um circo em Santa Vitória do Palmar, numa família de 8 irmãos.
Bah. Né?
E todos os irmãos, cada um ia nascendo onde o circo se encontrava.
Sim.
Então, tenho irmãos que nasceram na Argentina. Outros nasceram no Uruguai,
uhum.
Outros nasceram, uma irmã, a Rapa do Tacho.
A Rapa do Tacho.
Nasceu em Horizontina, né?
Ah.
Onde o meu pai abandonou o circo.
Ele era o dono do circo, teu pai.
Não, não.
Ele trabalhava no circo.
Ele teve circo, né? Aí acabou se desfazendo do circo. Ficou um tempo parado, parado não, porque nunca se parou na realidade. Aí montou uma companhia de teatro e de música, viajou por toda a América Latina, foi aí que eu também comecei a ter o gosto pela música.
Uhum.
A minha mãe era atriz, além de ser acróbata, ela fazia trapézio.
Sim.
E então eles montaram uma peça de teatro e faziam radionovela na época.
Ah, que
então,
legal.
E depois de um bom tempo, uma companhia de circo chamada Real Palácios descobriu que nós estávamos no Chuí, do lado uruguaio, encontraram meu pai e convidaram para voltar a trabalhar em circo, que foi aí a última vez que o pai assumiu a história de circo.
Uhum.
E acabou abandonando e largando definitivamente na cidade horizontina.
Sim. E teus pais, o teu pai era...
Meu pai é chileno. Minha mãe é argentina.
Uhum.
Então, mas o amor falou mais alto, né, porque consta e até hoje se fala de uma rivalidade entre o Chile e a Argentina, né? Mas no amor não acontece essas coisas.
Não, né?
Tanto que a minha mulher é colorada e eu sou gremista, né?
Pois é.
Então, mas sim, a gente vive tranquilamente nesse Grenal.
Sim.
Né? E vivemos da melhor maneira possível, né? Claro, ela me toca flauta também, de vez em quando, mas uma coisa saudável, né?
Sim.
Não existe
essa rivalidade, essa briga.
Rivalidade que eu acho, às vezes, muito estúpida, né?
Sim.
Que as pessoas chegam até se agredir por causa de futebol. Eu acho a violência não leva a nada, então acho que a gente está conversando sobre isso e o teu programa, essa história contigo aqui, a gente pode falar de tudo, né?
Sim.
E também uma maneira de levar, né? Uma coisa mais que as pessoas sejam, que o amor esteja acima de tudo.
Coisa boa, é isso aí. O conselho do Daniel Torres, não... tenha um jogo de futebol, mas não faça guerra, né?
Não faça guerra.
Claro, é
faça
a rivalidade.
Faça guerra no amor, então, com amor, mas aí é diferente.
Né? É isso aí. E aí tu nasceu ali em Santa Vitória do Palmar, mas morou um bom tempo no Uruguai, né?
Na realidade, eu nasci em Santa Vitória do Palmar, tá? Aí o circo atravessou a fronteira,
uhum.
Aí viajei por todo o Uruguai, viajei pela Argentina também, no Paraguai, Chile.
Sim.
Aí depois voltamos novamente para a Argentina, atravessamos Colônia do Sacramento ali, voltamos para o Uruguai,
uhum.
E meu pai aí ficou morando um tempo no Chuí. No Chuí, do lado uruguaio.
Sim.
Foi aí que, na Copa, em 69, quando teve chegou Apolo 11 na Lua,
uhum.
Eu estava no Chuí.
Estava no Chuí.
Estava no Chuí. E em 70, depois da Copa de 70, do tricampeonato do mundo, da nossa seleção, apareceu o circo, e aí convidou meu pai para voltar a fazer parte da companhia. Daí nós voltamos ao Rio Grande do Sul. Aí eu comecei a aprender a falar a língua portuguesa, né? A língua brasileira.
Tu falava só espanhol.
Só castelhano, só espanhol.
E aí, no circo, tu começou a desenvolver o talento para música.
Não, já cantava? Desde os 7, 8 anos eu canto, né? Mas no circo, claro, no circo, quando o circo chegou lá no Chuí, o seu Luiz Palacios falou com meu pai, e meu pai montou um grupo de artistas, e entre esses artistas montou uma banda musical.
Ah, legal.
Uma banda musical, aonde veio um professor de violão chamado Daniela Costa, que agora há poucos dias faleceu, que depois de muitos anos ele voltou ao Chuí e voltou a dar aulas de música, cantava por lá, e viajou pelo mundo, o Daniel, que era meu amigo de infância, né?
Sim.
Ele era mais velho que eu. Então, eu já conhecia o Daniel lá, daí levou mais um baterista, mais um tecladista e tudo, mais um baixista, e eu cantava, e quem cantava era eu.
Sim.
Então, viajei com o circo cantando.
Ah, que legal. Eu li uma história, não sei se é verdade, né, que tem aquele filme dos dois filhos de Francisco, que o pai do Zezé de Camargo, Zezé de Camargo e Luciano,
sim,
né, colocava um ovo cru para eles comerem no café da manhã. E eu li uma história que teu pai te incentivava, não sei se é verdade.
Não, mas
que
incentivava,
ele
dava
o ovo cru.
Não, o pai furava o ovo, né, em cima e embaixo, né, um furinho pequeno e um maior em cima, e me fazia chupar o
ovo
todo, gema e clara junto. Bah, nos primeiros tempos aquilo era terrível, né? se eu botasse fora, né?
É.
Era tapa nos beiços, né? Nós éramos criados com...
Mas isso faz bem pra voz, será? O ovo?
Segundo, o pai disse, assim, me fazia comer uma cebola crua.
Eu também?
Além disso.
Bah,
além do
não,
ovo,
imagina.
Uma cebola crua, me acordava às 7 horas da manhã para ensaiar.
Bah.
O pai tocava violão.
Sim.
Então era tipo umas 6:30, eu escutava ele.
Tava afinando o violão.
Bah, e aí eu digo, meu Deus, daqui a pouco o pai me chama. E ele não me chamava pelo nome, né?
É.
Ele me chamava por Daniel.
Te chamava como?
De condenado.
Condenado?
Condenado, levantate! Vamos ensaiar.
Então tá.
Levantava, ensaiava 1 hora, 2 horas.
Sim.
Mas foi muito bom.
Claro.
Porque também. Eu fui criado de uma maneira com muito respeito pelo pai e pela mãe, naturalmente. Como eu diria, com firmeza, mas com muita ternura, com muito carinho também.
Uhum.
É claro que nossos pais eram diferentes, tinham uma maneira diferente de educar os filhos. Hoje a gente fica olhando, né? Muitas vezes se um pai levanta a voz para um filho, já dá problema.
É, é. Antigamente hoje, era diferente.
É, hoje em dia tu vê aí meninos agredindo os professores. Nós tínhamos um respeito muito grande pelos mestres.
Sim.
Né, pelo maestro, né? Entrava o professor na aula, nós parávamos de pé para receber o professor.
Sim.
Então, sabe, muita coisa mudou.
Mudou.
Claro, muita coisa mudou para melhor, mas muita coisa boa se perdeu.
Sim,
né?
Sim, verdade.
Então, acho que são os ensinamentos que eu não esqueço jamais. Eu tenho uma paixão muito grande pelo meu pai, pela minha mãe, e respeito. Eu acho que respeitar os pais é uma coisa fundamental.
Sim.
Né? Numa olhada que o pai te dava, né, já estava resolvido o negócio.
É, eu também peguei esse tempo. Às vezes só o pai olhava assim, eu já vi, tá, vai dar problema, é melhor eu ficar quieto. Hoje em dia já não tem mais isso aí, né? Os filhos já não...
Mas eu levei isso como lição e uma maneira que eu fui ensinado a ser honesto, tratar bem as pessoas com carinho, com respeito, né, que é fundamental na nossa vida, né? Isso, agradeço ao meu pai.
É, não, e teu pai, além de ser um homem, assim, sábio, né, que ele, né, te ensinou bons valores, ele também viu que tu tinha talento, né, por isso que ele te cobrava,
se
te
não,
ensaiar.
Me cobrava, era exigente. Eu fui fazer um show na Argentina, quando eu cheguei em Porto Alegre, em 82, começo de 83, comecei cantando na noite. Cantei no Barril, no Internacional.
Ah, né?
Depois cantei no Vinha D'Alho, cantei na Pulperia, cantei no Recanto do Tio Flor.
Sim.
Mas antes de tudo, cantei no Barril música romântica.
Uhum.
Né? Eu tinha o repertório de Julio Iglesias, de música romântica,
comecei
cantando lá. E uma noite lá, o Leopoldo Racier me assistiu e me convidou para fazer parte do movimento da música nativista. Foi aí que eu entrei no circuito da música nativa. Quem me apresentou para o Antônio Augusto Fagundes, para o Ayrton Pimentel, aí eu conheci o Borges, o Elton... Bom, conheci toda a turma do nativismo, mas quem me colocou e me trouxe pela primeira vez foi o Leopoldo Racier e uma folclorista que até hoje está aí, nativa, que é a Elma Santana. Então, tenho toda essa história por aí, né? Mas a música romântica, antes de cantar o nativismo... Claro que eu já cantava o folclore argentino, milonga, essas coisas, eu cantava.
Sim.
Mas antes disso, eu cantava música romântica no Barril e foi o que me proporcionou a vir a Porto Alegre e cantar na noite, adquirir a experiência de cantar na noite aí. E foi muito bom para mim.
Sim.
E depois começaram os festivais... Me tornei conhecido, né? Ganhei muitos festivais como intérprete, como primeiro lugar. Então, olha, é uma experiência que eu levo para toda a vida.
Que momento, coisa boa. E qual foi, assim, depois que tu fazia shows, né? Fez os festivais, mas qual foi a música que tu teve... Aquela música que te deu a virada de chave, assim, que tu ficou famoso, né? Que todo mundo começou a te reconhecer, assim...
Eu gravei o primeiro disco, né? Na época, o disco. Na discoteca, que era uma gravadora do Alex, do alemão Alex, que era do grupo Caverá, junto com o sogro dele, que era o Nilo. Que era, o primeiro selo foi discoteca.
Ah,
depois foi Usa Discos.
Usa Discos.
Né? Gravei várias músicas. E aí, no segundo, eu recebi uma proposta para gravar já por uma gravadora nacional. A Continental.
Continental.
Boa. Né? E, inclusive, veio até a produtora lá de São Paulo, a Virgínia Guimarães. E eu gravei a música que foi a música que me indicou ao prêmio da música popular na linha popular rio-grandense, né? Mas ao prêmio nacional no Rio de Janeiro, que foi... Foi a música do Galileu Arruda, Paraguaíta. Vou mostrar
aqui. Ah,
boa. adeus, meus companheiros. Vou me despedindo pra outra jornada. E hoje estou entregando o coração por ela, minha namorada. Linda Chiquita, una tardecita, te levar presentes, dizer que te quero con léguas de chita, atravessando a ponte do rio Paraná. Paraguaita, me mostro sorriso na boca bonita, ao abrir a porta da casa em que habitas, onde vou fazer o meu amor morar. Prenda bendita, eu só quero ter a flor dos teus cabelos, ficar olhando assim eternamente os teus olhos negros. Paraguaita, me mostro o sorriso na boca bonita, ao abrir a porta da casa em que habitas, onde vou fazer o meu amor morar. O meu amor morar. O meu amor morar.
Ei! Ah, cheguei a me arrepiar, que Deus livre esse final ali. Ah,
vamos afinar o violão que mesmo.
E essa música tu ganhaste um prêmio com ela?
Não, fui indicado.
Foi indicado ao prêmio.
No meio de todos os artistas nacionais lá no Rio de Janeiro.
Sim, que momento, que bacana. Tu imagina representando a nossa cultura lá, né? E depois teve a... Como é que é o nome dele? Eu não falo espanhol, não sei pronunciar. Teve essa música e teve uma outra que é parecida o nome. Essa é... Como é que é o nome dessa que o senhor cantou?
Essa é Paraguaita.
E tem uma outra que não é meio parecido o nome. Hã? Mercedita.
Mercedita.
Essa também tu fez sucesso, né, com ela.
Tu sabe que eu tive... Mercedita eu gravei no CD Daniel Torres Canta o Rio Grande, porque essa música tá aculturada no folclore, né? Uhum. E tu sabe que eu convidei o Renato para fazer uma gaita ponto na...
O Renato Borghetti.
Borghetti.
É.
E esses tempos eu recebi um vídeo com mais de 4 milhões de visualizações. Uma moça fez um debut lá no Mato Grosso.
Uhum.
E em lugar de pegar a música tradicional de 15 anos, ela pegou Mercedita, cantada por mim e tocada pelo Renato. E dançou com o pai dela, né, no baile de debutantes.
Sim.
E esse viralizou essa abertura dela dançando com o pai com o Mercedita.
Que legal, tu vê, Daniel, né, tu vê, né?
Eu traço algo fantástico, né?
Tu não sabe aonde chega, né, nas pessoas a música.
Com certeza.
É. Tu podia cantar um pedacinho dela também?
Que dulce encantos tiene tus recuerdos, Merceditas, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo, allá muy lejos, una tarde, donde crecen los trigales. Provincia de Santa Fe, y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, y amándola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. Una queja errante en la campiña va flotando, el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Porque a pesar del tiempo transcurrido es Merceditas, la leyenda que hoy palpita en mi nostálgica canción. Y así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, y amándola con loco amor, así llegué
a comprender lo que es querer, lo que es sufrir. Porque le di mi corazón.
Deus do livro, meu Deus, mas que voz, hein? Muito bom, Daniel.
Isso é a calça da cebola crua.
Isso foi a cebola crua e o ovo, né? Uau! É que aqui no estúdio o pessoal não tem a noção do negócio, mas dá um arrepio de ver o homem cantar. E a música tradicionalista, né, Daniel? Ela, aqui nos estados, nos países aqui do sul, é muito semelhante, né? Nossa música gaúcha com a música uruguaia.
E argentina, com certeza, tem influências. Nós sofremos muita influência da milonga, do chamamé, né, das guaranias. Por exemplo, Paraguai tem uma guarânia, né? Uhum. Que isso transita entre o Paraguai, Argentina, Chile.
Sim. Né? Então, são tipos, são estilos de música que Sim. derivam da espanhola, por exemplo.
Com certeza, também tem um toque espanholado em tudo isso aí.
Uhum. E tu vê que a música, não só a música, mas até a vestimenta do Uruguai ou do argentino.
Do argentino,
são muito parecidas,
muito,
né?
Muito parecida.
É, a gente que muda um pouquinho aqui no sul, aqui no Rio Grande do Sul, né?
Sim.
Mas se tu for assim com uma, que nem eu, vestido com minha bombacha skinny lá pra Argentina e com a alpargata com meia, tu vai encontrar uns lá, de repente.
Com certeza, tem.
Com a boininha pra trás também.
Tem muito gauchão de apartamento por lá
também. Ah, também tem. É o pior que tem. Não, tu sabe que eu acompanho nas redes sociais, onde é que tem um público, tem muita gente da Argentina, do Uruguai, do Chile que me segue lá. Eu pensava, acho que tem uns gauchão isso, de apartamento.
Bom, né?
Mas lá deve ser diferente. Não é apartamento, deve ser. Diz que é gauchão de l'habitation, seria apartamento?
Del departamento.
Departamento.
Não, é, acho que é habitação, de l'habitação.
É, eu não sei, eu não falo espanhol. Eu vou ter que mudar o nome do personagem quando for pra lá. Né? E tu toca, assim, o teu estilo é mais romântico, né, Daniel?
É mais romântico, sim. Eu gosto de cantar música romântica. Claro, canto as coisas gaúcha. Por exemplo, eu ganhei... tem a Recoluta de Guaíba, né? Um festival onde o Zé Cláudio ganhou com pelos, né? Recolutando a potrada,
Sim.
né, pelas varas da mangueira, né, ele ganhou, eu ganhei antes um cavalo crioulo, depois no ano seguinte, ou 2 anos depois, o Zé Cláudio ganhou com pelos.
Com pelos.
Né? Eu ganhei com o Trono Rei Uno, também uma obra do Ayrton Pimentel e do grande, pai, agora me fugiu o nome do... de um advogado que era muito querido, nos deixou muito cedo. Depois eu vou lembrar o nome aí. Vou...
Uhum. E tu, mas quando
e cantando música bem gaúcha.
Bem gaúcha.
Bem.
Tu fez bastante história nos festivais, nesses festivais,
sim, sim.
né? Tu sente falta um pouco desses festivais, que agora eu acho que não tem como antes, né?
Diminuíram bastante os festivais.
É.
Mesmo assim, ainda tem... Se mantém alguns festivais já tradicionais, por exemplo, a Tertúlia de Santa Maria, que eu ganhei, o Carijo de Palmeira das Missões,
uhum.
né? Já que tu faz propaganda de erva mate, né?
Ah,
o chimarrão, né? A terra da erva mate lá no o Carijo.
O Carijo.
Né? De Palmeiras, que é um festival que ainda se mantém. Tem a Tertúlia que eu falei, a Coxilha de Cruz Alta ainda se mantém, né? Então, a Guia Nova aqui de Sapucaia ainda mantém o festival.
Uhum.
Então, mas diminuíram muito os festivais.
É.
É, nós tínhamos mais de 70 festivais por ano, tu já imagina?
Foi na década de 80, né? 90, por ali, anos, era o auge,
no
né?
No final dos anos 70 para começo de 80, 90,
Sim.
era uma leva muito grande de festivais.
Sim, e aí a nossa cultura assim, musical explodiu, né? Porque era todo mundo com o seu toque, né? Fazendo músicas históricas, né? Então, Eu acho que falta um pouquinho disso do pessoal, de repente, voltar com os festivais para fervilhar mais essa nossa cultura, né? Porque todo mundo botava a cabeça para trabalhar, né? Eu já entrevistei algumas pessoas que dizem que chegavam lá com uma letra e pegavam um músico de uma banda, outro de uma outra, se juntavam, se ajudavam, iam pro palco e ganhavam o festival, né? Então, às vezes tinha alguns festivais que davam um tema e tinha que escrever a letra.
Mas todos esses festivais que surgiram no Rio Grande do Sul, claro que tem um festival que foi o precursor de tudo, né?
Uhum.
A Barranca, que é um festival assim, fechado. Muitas obras maravilhosas surgiram lá do Festival da Barranca, né?
Em
São Borja, na beira do Rio.
Na beira do Rio.
Ah, é o festival que foi criado pelos Angueras, com Aparício Silva Rilo, grande escritor, historiador, enfim.
Uhum.
Foi um dos criadores, junto com os Angueras, né, que criaram a Barranca. Surgiu daí a Califórnia de Uruguaiana, que são os festivais mais antigos.
Sim.
Né? E daí, do festival da Califórnia e da Barranca, surgiram muitos festivais e muita coisa boa surgiu de tudo isso aí. Uhum. E ainda, né, se mantém muitos artistas que vieram daquela época e que, né, e que triunfaram nos festivais, estão aí.
Sim.
Né? Para nossa alegria, Ailton Saldanha, Luiz Carlos Borges, Telmo de Lima Freitas, enfim, tem... Se eu vou citar aqui, passaria o dia inteiro nomes, né? Por exemplo, lembrei agora do parceiro do Ailton Pimentel nessa música que eu ganhei, Trono Rei Uno.
Uhum.
Ele é
um pouquinho mais perto.
Sim, o grande compositor Gaspar Machado,
uhum,
autor da música Chasque para Dom Munhoz, né, em parceria com Pimentel, não? Tem obras maravilhosas.
Incríveis, né?
Jaime Caetano Brown, Senair Maiká, que foram meus amigos, que eu tive a alegria de cantar música do Jaime, do Senair Maiká. Então, eu tenho assim, sou muito feliz por tudo que eu passei, né, dentro do movimento da música do Rio Grande do Sul.
Sim. Tu te consolidou hoje como um dos maiores artistas aqui do Rio Grande do Sul, né? E um que canta mais em espanhol, né?
Sim.
É, virou um símbolo.
Não,
né?
eu tenho esse sotaque, né? Na realidade, são vários. Por exemplo, tem o Dante Ramon Ledesma, que é um cara querido por demais, um baita nome da música do Rio Grande do Sul, porque ele é argentino, mas mora aqui no Rio Grande do Sul, fincou o coração aqui no Rio Grande do Sul.
Sim.
O Dante, meu irmão, meu querido.
Ele tem um sotaque também.
Tem um sotaque, e por sinal, uma voz maravilhosa.
Muito.
Raul Quiroga, também um uruguaio radicado aqui no Rio Grande do Sul. Um outro que gosta muito de cantar em espanhol, que é o Sérgio Rojas, né?
Sim.
Também de Uruguaiana. Tem toda a influência ali da Argentina, do Uruguai, então é...
Sim.
Né?
O Neto Fagundes também canta em espanhol algumas músicas.
Sim, o Neto
ele também
amigo.
É da região ali.
É, o Neto, meu amigo, querido, também foi um outro companheiro junto com o Rui Biriva, cantamos juntos na Califórnia. Enfim, tem muita história, né, para contar. Precisaria de vários programas para a gente
contar
muita história, né?
E desses festivais, assim, que tu participou, tem alguma história que tu lembra, que te marcou? Até de alguma coisa, assim, de algum imprevisto, de alguma
tem,
situação?
Tem, porque um ano antes... Um ano antes de eu cantar na Califórnia, o Dante cantou essa música que, inclusive, vai sair um especial falando, né, sobre essa época, né? Quando os campos deste sul eram mais verdes, índios pampianos que habitavam o lugar foram chegando, e o refrão: enquanto um gaúcho for visto no pampa, enquanto esta raça teimar em viver, o grito dos livres ecoará nesses montes, buscando horizontes libertos da paz. O Dante ganhou com essa música na Califórnia, né? Grito dos livres.
Uh-huh.
E No ano seguinte, eu fui cantar a Califórnia, uma música do Senair Maikai e do Jaime Caetano Brown. E como o Dante era argentino, nascido na Argentina, aí resolveram lá que... Ah, como que um cara vem da Argentina ganhar nosso festival aqui no Rio Grande do Sul? E fizeram um regulamento que proibiam os cantores com sotaque se apresentar na Califórnia.
Ah, é?
Então, isso é uma história que marcou muito na minha vida. E chego justamente eu, nascido no Rio Grande do Sul, para cantar com sotaque lá na Califórnia. E, pá, deu um rolo muito grande. Tive que subir com mandado de segurança para poder cantar. E eu lembro que eu cantei do Jaime Caetano Brown. Olha, os compositores.
Sim.
Mataram meus infinitos e me expulsaram dos campos. Da terra nasceram gritos, dos gritos brotaram cantos. E me fiz canto de tropeiros e herbateiros, rasgando sulcos com arado e saracuá, nas alparegas dos quileiros e gibeiros. Andei as léguas de Corrientes e a Ceguá, nas alpargatas dos quileiros e gibeiros. Andei as léguas de Corrientes e a Ceguá. Meu canto é rio, meu canto é sol, meu canto é vento. Eu tenho berço, eu tenho pátria, eu tenho glória. Eu só não tenho terra própria, porque a história que eu escrevi me de ser dono testamento.
Fui cantando música da terra nascer um grito. Aí deu um... Marcou muito a minha história dentro da música, né? Foi uma passagem desagradável, né? Porque meio que subi na marra no palco lá para cantar. Mas o público...
Cantou.
Cantei, o público entendeu a minha mensagem. A música foi bem, bem recebida pelo público, né?
Sim.
Mas, enfim... como estava no regulamento que não poderia e tal, era uma música para ganhar o festival e acabou ficando de lado. No disco.
Sim. É. Que pena, né? Que pena, porque... Mas hoje já não tem mais esse tipo de
situação, né? São coisas do passado.
Sim, sim. A gente estava conversando antes também que tu teve um momento da carreira que tu fez uma parceria com o Guri de Uruguaiana também, né?
Fiz.
Com o Jair Cobb. Como é que foi essa parceria? Assim, vocês ficaram...
Quatro anos eu viajei com o Jair. Inclusive, esses dias eu me encontrei com ele, ele fez o somatório de quantos shows a gente fez junto. E foi muita coisa,
Calculou, né?
Foi muita coisa mesmo. Mas foi muito engraçado o meu encontro com o Jair, porque ele fazia um espetáculo lá na Enríguez, né? Uma temporada na Enríguez, e convidava vários cantores, né? A maioria do movimento da música nativista e também de outras tendências musicais, né? Serginho Moá, o alemão o alemão Malenotti.
Malenotti.
Né? O Rafa dessa banda de reggae, da Chima Roots, enfim, várias tendências musicais, o Jair sempre convidava para participar do show. E um dia ele me convidou, apareci lá e aí ele me pediu para chegar uma hora antes para combinar os detalhes como que ia ser. Aí ele me chegou e me disse assim: não, o seguinte, ó, tu vai ficar sentado na plateia e eu vou entrar, vou começar o programa, já entro o show, ficou te olhando assim e tal. E depois lá no palco eu dou uma olhada de novo, mas che, tu não é o fulano de tal, né? Tudo combinado,
tudo
né?
Tudo combinado.
E aí tu vem, tu sobe, tu canta, te convido pra cantar. E aí, claro, eu cantava a música Yolanda.
Esto no puede ser no más que una canción. Quisiera fuera una declaración de amor.
Yolanda, esa música, né?
Romántica, sin reparar ni formas darle, que pongan freno a lo que siento ahora raudales. Yolanda, Yolanda, eternamente Yolanda.
Era, eu cantei, essa era a última música, né?
Uhum.
E aí, quando eu tô saindo do palco, o combinado era assim, né? Tu tá saindo do palco, eu digo, moço, ele chegava e dizia, moço, olha, tchê, eu cantava essa música, né? Diferente, né?
Uhum.
E aí ele cantava a melodia. Não me perguntes onde fica o alegrete, né? Com a melodia do Yolanda, né?
Sim.
E aí eu tinha que me virar e dizer, pô, guri, tu só sabe
cantar
o canto alegrete. Isso era o combinado, né? E eu sei que eu me virei para ele e digo, mas escuta aqui, tu só canta o canto alegretense? Sim, por quê? E aí eu tinha que dizer, vai te tratar, que aí entrava o doutor Manda Sou Eu para fazer aquela terapia com ele, para curar ele do canto, do trauma, né?
Sim.
E era esse o deixa, né?
A deixa.
Né? Tu disse assim, então vai te tratar. Eu tinha que dizer, olha, tu só canta o canto, então tu vai te tratar, guri.
É.
Né? E aí entrava o doutor Manda Sou Eu. E eu inventei, sem querer, eu me fiz de bravo, assim, digo, escuta, guri, não te aguento mais cantando o canto alegretense. Olha aqui, ó, vai te tratar o animal. Botei o animal. Que não tinha nada a ver, né?
Sim.
E virei as costas e saí, né? Aí eu cheguei em casa e contei pra minha mulher, que eu chamei ele de animal. Minha mulher disse, tu é louco, como que tu... O cara te disse que era pra tu falar tal coisa, não era pra tu falar animal.
Uhum.
E no outro dia eu cheguei e digo, pá, Jair, me desculpa. Te chamei de animal. Disse, mas ficou maravilhoso. E aí ficou o animal. Aí fiquei 4 anos viajando e o final era, vai te tratar o animal.
E dessa brincadeira surgiu essa história que durou 4 anos.
Então surgiu 4 anos.
De todos os...
Viajei por todo o Rio Grande, Santa Catarina. Nós tivemos em Curitiba, lá no Guairão.
Uhum.
Ele lotou o Teatro Guairão, né? Então, e como dizia o Nico, vendia o meu CD, aquele Grandes Clássicos da Música Latina, mais do que pastel em cancha de carreira.
Bah. Era uma parceria boa para vocês, né? Porque tu vendia o teu CD, divulgava o teu trabalho,
sim, sim.
Ele tinha um grande artista junto com ele no palco, sim, cantando, né?
Sim, quebrava um pouco o gelo da coisa, né? Quebrava um pouco, né? Tinha aquele humor todo, aquela loucura toda, aquela brincadeira toda, mas tinha o lado musical, né? Que eu cantava 3 músicas no show,
sim,
né? E
que legal.
Foi maravilhoso, foi muito bom.
O Jair é um cara visionário, né? Ele viu assim, esse aqui que tem que estar comigo no palco, vou, sim, levar, sim, ele, o Daniel,
por,
que vai...
Por 4 anos viajamos e foi um sucesso do caramba. Viajei muito, 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 muito. Então, agradecimentos,
sim,
ao... Guri do Uruguaiano.
Guri
do Uruguaiano.
E agora tu estava dizendo que ele está com um projeto, né? Do que tu estava no São Pedro. Como é que é o nome?
Ah, eu fiz, eu cantei... Aliás, nós fizemos um show no dia... em 2019, né?
Uhum.
Antes da pandemia. Fizemos um show chamado Daniel Torres e Lúcio Dorfman, Jazz Nativo.
Sim.
E sobre a obra do Lupicínio Rodrigues. Então, foi sucesso, lotou o teatro... Nós íamos continuar com esse projeto, aí veio a pandemia, que judiou toda a classe artística, né?
Sim.
Fechou tudo, acabou os shows, tudo.
2 anos parado,
né? E agora eu voltei no dia 12 de maio, nós fizemos novamente, né? Com a participação de Elton Saldanha, Renato Borghetti, Lupicínio Filho, né? E João de Almeida Neto.
Ah, o João de Almeida.
O João participou.
É uma figura.
E aí lotamos o teatro, foi fantástico. O Lúcio Dorfman é o tecladista do Armandinho, da banda Armandinho, né?
Sim.
Ele que produz e faz os arranjos para o Armandinho, né? E teve com a gente, né? Fizemos esse projeto junto que foi um sucesso e logo, logo estamos de novo, né?
Eu ia te perguntar, tu vai viajar com esse projeto para o interior?
Pretendo, mas... tá, nós estamos com uma intenção de colocar em todos os teatros do Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul também.
Sim, que é uma baita ideia, imagina que...
Lupicínio Rodrigues tem... é um símbolo da música popular brasileira, né? Imagina, autor de Felicidade. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito. ainda mora, e é por isso que eu gosto.
Eu não sabia que...
lá de fora, porque eu sei que a falsidade não vigora. É autor disso aí, uau, autor do hino do Grêmio.
Hino do Grêmio, né?
Tu vê, né?
É gremista, sabe? É.
Esses moços, pobres moços, ah, se soubessem o que eu sei, não amavam, não passavam aquilo que eu já passei. Né? Então, toda essa... Imagina o autor de todas essas... O verdadeiro criador da sofrência é o Lupicínio Rodrigues.
Pois é, verdade, né? É. Todas tinham um tom, assim, mais de, sim, de sofrência.
De sofrência, né? Mesmo.
Dava para inventar agora, fazendo o ritmo dos sertanejos, cantando o Lupicínio também.
Ah! É não ideia. Dá essa ideia que vocês, se eles que vão ver teu programa, vão pegar essa ideia aí.
Vou dar a ideia pro Fernando de Sorocaba, que eu tive lá no evento deles. Vou dizer, ah, canta Lupicínio aí, você tem que cantar. Vieram aqui pro Sul, né?
Sim.
Cantaram umas músicas, cantaram a música do Elton Saldanha lá.
Eu sou do Sul.
Eu sou do Sul.
Não, né? Mas o Elton é um grande compositor, né? O Elton tem coisas lindas, músicas maravilhosas. Por exemplo, eu estive agora em Goiânia, fui cantar num aniversário de um amigo, de um empresário que está morando em Goiânia agora faz uns 3 anos que está morando lá. E lá me encontrei com o Marrone.
Com o Marrone?
Em cima do palco, com uma dupla sertaneja dos guris daqui de Sapucaia. O Éder e o Emerson.
É, não conheço eles.
Muito, maravilhoso. Os guris cantam muito.
É.
E quem está ajudando esses guris lá é o Marrone.
Marrone.
Padrinho
dele, dessa
padrinho
dupla.
Padrinho dessa dupla.
Que legal, que bom que eles estão ajudando o pessoal,
sim,
daqui,
com,
né?
Com certeza.
É.
E os guris cantam muito, tocam muito. Ah, maravilha. Tem trabalhos lindos, se tu entrar Éder e Emerson,
uhum,
tu vai ver coisas lindas no YouTube aí desses guris aí.
Sim, legal. Só vou te pedir novamente para ficar,
pra mais, ficar mais perto.
Para ficar mais perto. Isso. Ah, tu pode puxar ele se quiser.
Tá bom.
Tá. E a tua carreira... tu já fez shows em outros países também, né?
Fiz
turnê fora.
Já fiz, já viajei, já estive no Japão, nos Estados Unidos, Portugal.
Ah, né? Bastante, né?
É, não, já sou viajado.
Já bem viajado.
Além de ter viajado com o circo, quando guri, viajei depois, né, representando o Rio Grande do Sul em vários lugares, né? Portugal, Estados Unidos, Japão, Guiana Francesa,
bah,
né? Então, Argentina, Chile, Uruguai,
cê,
também é muito corriqueiro a gente estar nesses países também.
Sim.
O último lugar que eu tive, desculpa te interromper,
pode falar, claro.
Foi na Áustria.
Na Áustria?
Na Áustria eu tive com o Borges, com o Diamandu, com o Renato Borghetti, né? Estivemos na Áustria.
Fazendo uma série de shows lá.
Cantamos lá um show na Concert House, é a melhor casa do mundo de espetáculos em Viena.
Oh, que coisa, que bacana, hein? Os gaúchos estão dominando o mundo, né?
Com certeza, o Diamandu, por exemplo, é o homem do mundo, né?
Ele está morando na...
Se não me engano, está morando em Portugal.
Portugal. Ele até veio recentemente fazer um,
sim,
show aqui em Porto Alegre, né? É, e ele, até não lembro quem é que me comentou aqui, que já foram tanta gente que eu entrevistei aqui, mas que ele começou no Pulperia, que ele era um gurizinho.
Sim, era um menininho, os fronteiriços, o pai dele, o Algacir Costa, né?
Uhum.
Que é um grupo, os fronteiriços começaram em Passo Fundo.
Uhum.
E aí vieram depois de Passo Fundo morar em Porto Alegre e tocavam todas as noites praticamente na Pulperia. E o Diamandu era um gurizinho... Tinha 5, 6 anos e era o mascote da banda.
Ah.
Subia, me lembro que cantava Morocha, né? Não vem Morocha, te floreando toda, né? Que era uma música, uma sátira, né?
É.
E ele cantava, todas as noites ele cantava lá. E já tinha toda a tendência a ser um grande instrumentista e um grande cantor, porque ele canta super afinado. Ele,
ah, é?
Ele só, acho que... Agora acho que perdeu a vergonha, mas ele canta muito bem. Ele tem um timbre bonito para cantar, afinado, que é o fundamental.
Sim.
Então, e, bom, no violão nem se fala, né?
É um
É o rei no violão.
É um gênio, né?
É, um gênio no violão.
É. Essa época do Pulperia foi uma época muito importante aqui em Porto Alegre. Né?
Muito importante. Porque o templo, o templo da música era ali,
sim,
na Pulperia. Claro, tinha o Recanto do Tio Flor também, que era outro lugar fundamental, onde nasceram muito, tiveram muitos artistas, o Elton Saldanha e aquela música, lembra? Vamos embora, verão de chora o cantor, e o pó levanta na bailanta do Tio Flor. Lá,
era de lá.
De lá do Recanto do Tio Flor. Tudo foi feito ali, os muripás surgiram ali, então muita coisa, eu cantei ali também, muitos grupos de danças nasceram ali no Recanto do Tio Flor. Então era a Pulperia e o Recanto do Tio Flor, sim, eram as grandes...
O Recanto também ficava ali na região do Bonfim? Ali?
Não, o Recanto do Tio Flor era na Getúlio Vargas.
Ah, na Getúlio.
Na Getúlio. Comida típica, maravilhosa, uma comida típica, com dança e música do folclore gaúcho.
Sim. Tá faltando isso em Porto Alegre, né?
Infelizmente, né?
Tinha que ter um bar, assim, para os artistas frequentarem, para movimentar esse circuito, né?
Com certeza. Teve o Vitrine Gaúcha, fundado pelo Borges, pelo Renato, né? Mas tudo tem seu tempo e acaba, né, encerrando as atividades. E faz falta isso para a cultura, né?
Faz bastante, né?
Nós tínhamos que ter um parque temático aqui no Rio Grande do Sul, né? Onde o turista viesse de outros estados, tem um lugar certo, vai lá no parque temático do folclore do Rio Grande do Sul, tu vai encontrar lá música, dança, culinária, tudo.
Concordo
tu que é um empreendedor, né? O gauchão de apartamento, tu podia sugerir isso aí, né? Já sugeri,
mas está sendo montado já. Eu entrevistei o Sebastião Mello, o prefeito, aqui no último programa. E ele falou que ali naquela região ali do parque, aqui, sim, do Harmonia...
Do Cais, por ali também, por ali perto, né? Tudo.
Isso, vai ser ali no Harmonia, vai ser fixo o ano inteiro um parque temático com todos os povos que colonizaram aqui o Rio Grande do Sul. Vai ter uma vamos dizer assim, uma casa onde vai ter toda a tradição, a cultura, sim, ali, a dança, a música... Sim. É, gastronomia, né? Então eu falei, isso aí é uma coisa importantíssima, porque o pessoal vem de fora pra cá, Porto Alegre é passagem pra ir pra Canela e Gramado, né? Não tem nada pra fazer. Agora vai ter uma coisa
Vai
pra
ter
fazer.
Uma coisa boa, tu viu? Esse nosso prefeito Sebastião Melo, um cara empreendedor.
É.
Um cara que tem boas ideias, gosta da música regional, gosta da música do nosso folclore. É um cara empreendedor, olha, se surgir, parabéns.
Parabéns
para o Sebastião Melo, porque vai ser uma grande sacada, vai ser uma coisa maravilhosa para as pessoas que vêm de outros estados, né? E que vão encontrar em Porto Alegre, né? Tudo isso que muitas vezes procuram e não acham.
Não acha, é difícil de achar, né? Até eu participei de um lançamento, foi a semana passada, retrasada, do que o prefeito fez um lançamento como Porto Alegre ser a capital mundial do churrasco. Saiu esse projeto, né? E aí foi um evento muito legal, tinha um empresariado ali, tinha jornalistas e tal, assadores fazendo os assados ali, né? Fogo de chão mesmo, tava frio pra caramba aquele dia lá, eu tava me esquentando no meio do fogo lá junto com as carnes lá, porque tava muito frio.
Sim.
Mas foi uma baita iniciativa do governo também de lançar isso pro mundo, né? Porque se Porto Alegre é a capital do Rio Grande do Sul, e o Rio Grande do Sul é conhecido como o pessoal que gosta de churrasco, né, aqui no Sul, então Porto Alegre tem que ser a capital mundial do churrasco.
Com certeza.
E isso vai atrair muito turista também pra cá, né?
Parabéns, é outra coisa que estávamos precisando realmente de alguém que nos colocasse nesse cenário, né, que o Rio Grande do Sul merece, né, ser a capital do churrasco, a capital do mundo do churrasco.
Isso.
Né? Então, acho
tomara
ótimo
que a gente consiga esse título aí.
Né, com certeza, vamos. E tem muitas coisas lindas o Rio Grande do Sul, o nosso folclore, a música.
Uhum.
Né? Então, parabéns para todos que estão nessa história, que vai ser muito linda se concretizado esse parque temático também.
Sim, isso sim. Bah, isso seria Perfeito de ter aqui.
Sim, né? Tu já imagina ter um parque permanente, né? Uhum. Porque todo ano, né, chega a Semana Farroupilha, montado, desmontado, montado, desmontado.
Sim.
Não, mantém uma coisa ali bem feita, onde as pessoas cheguem para confraternizar, comer uma carne boa, escutar uma boa música, uma boa dança, enfim.
Exatamente.
Né?
É, isso é, isso é uma
e
coisa.
E não somente isso, é o lado do humor também, né? Que vocês
claro.
Fazem parte disso, né, também, né?
Sim.
Todos os humoristas, né, que transitam nessa área do folclore, como tu, Guri do Uruguaiana, enfim.
Sim.
Todos podem estar
juntos. Pode ter esse espaço ali também,
espaço,
né?
Espaço artístico, né?
É muito importante para a cultura, para nossa tradição também,
com,
né?
Com certeza, esse... com certeza.
É interessante. E, Daniel, tem alguma música do teu repertório que tu... Que eu sei que é difícil perguntar, porque o artista gosta de todas as músicas, mas tem alguma, assim, que te toca especialmente, que tu... Não vou dizer que é a tua preferida, mas aquela que te... Assim, que tu tem um carinho especial?
Tenho uma música que tem um carinho muito especial, porque foi uma das primeiras músicas da minha fábrica, como diz, né?
Uhum.
Em parceria com a Janete Hurtasson e meu irmão Haroldo Torres, né? Nós apresentamos na segunda jornada estadual de Caibaté, lá perto das ruínas de São Miguel.
Uhum.
E essa música tirou o segundo lugar, eu tirei o prêmio de melhor intérprete, e essa música viajou o mundo, porque ganhou com o grupo Aldeia dos Anjos, o Fegarte, o Enarte, depois andou em outros festivais de folclore.
Aldeia dos Anjos de Gravataí.
De Gravataí, isso. Então, a música marcou muito a minha vida. E agora, para minha alegria, o Brodinho, sabe o Brodinho?
Sim, Gustavo Brodinho. Teve aqui já também.
O Gustavo Brodinho gravou numa levada mais pop.
Uh-huh.
E eu participei dessa gravação, então fiquei muito...
Ah, verdade. Eu vi no Galpão Crioulo, não saiu essa,
não
saiu.
Não sei, saiu, não...
Eu me lembro. Ou ele me mostrou, agora não me lembro.
Ele lançou nas redes, eu também compartilhei, né?
Uh-huh.
E fiquei muito feliz e honrado que o Brodinho, o Gustavo Brodinho, um músico maravilhoso.
É.
Ele tem uma criatividade bárbara. Tem café no bule, como disse.
Tem café
no
bule.
Então, ele regravou essa música e me convidou. E eu fiquei honrado. Digo, tu vê, a gente não imagina onde a gente chega com a nossa música, né?
Sim.
Não imaginamos, né? Às vezes chega nos lugares que tu menos imagina, o cara conhece tua música.
Sim.
Num lugar longe, que muitas vezes tu não tem a possibilidade de estar lá, mas através do rádio, através das redes sociais, tu acaba atingindo um público, e eu não imaginava que o Brodinho gostava tanto dessa música.
Tu vê, né?
É,
e foi certamente uma música que,
sim,
assim, fez ele gostar mais da música, sim, e tal, porque ele é multi-instrumentista, toca
multi,
tudo.
Ele colocou todos os instrumentos, bateria, baixo, guitarra, e aí me convidou para cantar e eu fiquei feliz. Posso cantar um pedacinho?
Claro, claro.
Deixa eu afinar um pouquinho o violão aqui, que com a temperatura ele...
Ele desafina.
Madeira, né?
Madeira. Tá frio, a gente ligou o ar, esquentou, ele...
Pelo Pampa e na cidade, lá na serra e litoral, surgirá meu canto livre por toda a nação. Quero ouvir a voz do povo cantando junto comigo, ecoando esse canto no seu coração. Liberdade não se compra, não se explora, nem se negocia. Liberdade não se doa, não se implora, se conquista cada dia. Se você ficar parado esperando que aconteça, tenha já essa certeza que nada virá. A escolha de ser livre requer luta e tenacidade. É preciso força e garra para manter a liberdade. Liberdade não se compra, não se explora, nem se negocia. Liberdade não se doa, não se implora, se conquista cada dia.
Por aí.
Que letra, hein, Daniel? Que letra. Essa foi tu e teu irmão que escreveram?
Eu, meu irmão e uma cantora chamada Janete Urtasun, que ela fazia parte do grupo Os Muripás,
uhum,
que estavam lá no Recanto do Tio Flor.
Sim.
Né? E um dia nos juntamos e fizemos essa letra e música.
Ah, que baita letra. E ela tem uma levada mais...
Sim, sim.
Né? Dançante também, né? É, por causa do tema, né? Tem sim, que ter essa...
Tema, é.
Muito legal, pô. Eu não conhecia essa música, vou te ser bem sincero.
Mas entra nas redes agora e vem na...
Na versão com o Brodinho.
Na versão com o Brodinho, tá lá.
Eu vou ver, vou assistir.
Sim.
O Brodinho que é um gauchão de apartamento, né?
É uma figura, querida, grande músico.
Sim. E agora eu tô trabalhando com o El Topador agora, que é o assador lá, ele tá...
Eu já tive com... O Topador.
Tu fez a entrevista com ele?
Fiz com ele, comi uma carne muito boa.
Ah, eu tô esperando também. Ele me convidar pra comer, eu sempre falo dele, né? Perguntaram esses dias num podcast qual era o melhor assador, eu falei, El Topador. Bom, até agora não me levou lá pra comer uma carne.
Mas vamos, eu vou junto contigo lá.
Então
vamos. Vamos lá comer essa carne boa. E ele é um cara muito comunicativo, El Topador.
É?
Muito querido, programa maravilhoso também.
Sim, tá fazendo no SBT, né?
Que bom, né, que tu fala dos teus colegas e fala bem, né?
Sim.
Não
sim.
Tem esse problema de falar bem dos amigos, né?
Não, dos amigos a gente fala bem, dos com inimigos certeza. Também. Eu nem tenho inimigo, então...
Pode ser.
Não...
Ainda bem, né? Ainda graças bem. A Deus.
Coisa boa. Daniel, foi uma honra muito grande, não quero mais tomar muito teu tempo. Atrasamos um pouquinho a nossa gravação aqui.
Fica tranquilo, fiquei muito feliz de estar... Na próxima que a gente armar um outro encontro, eu vou trazer um gaiteiro comigo aqui para nós fazer um baile aqui, né?
Pô, tranquilo. Aí vai ficar legal, vou gostar do baile. Quem sabe a gente, bom, não vou dar spoiler aqui pro pessoal, porque a gente conversou da nossa ideia mais do estúdio, que enfim, mas pode ser em outro momento aí já, com o gaiteiro fica legal.
Com certeza, com certeza, vamos inventar alguma coisa interessante aí.
Tu não sabe a honra que tu me deu hoje, Daniel, de tu estar aqui. Eu fiquei muito feliz e emocionado, assim, quando recebi tua ligação ali, que eu tinha conversado contigo, né? Porque existem cantores que marcam a gente, né? Tu foi um cara que sempre me marcou, assim, por acompanhar teu trabalho, né? E eu tenho pessoas do meu círculo de relações, assim, que são muito fãs, né, do teu trabalho. E aí, quando eu falei, bah, o Daniel vai lá fazer entrevistas, não acredito, Daniel,
eu sou fã. Eu quero aproveitar aqui que a gente está ao vivo e a cores, né? para te pedir desculpa, porque, na realidade, quando tu me convidou, a gente estava no grande encontro aquele dia.
Sim.
E eu estava tão louco, né, preocupado com o que ia acontecer naquela noite lá, e que eu cantei Paraguaíta com o Wilson Paim.
Ah, verdade.
Foi Paraguaíta que eu cantei com o Wilson Paim. Que é uma voz maravilhosa, um dos caras mais afinados que eu já tive a oportunidade de cantar, de ouvir, de admirar, né? O Wilson Paim. Então, eu estava tão preocupado que logo tu me disse, olha, me liga, tu me disse, me passou teu contato, me liga para a gente combinar a nossa gravação lá desse encontro que a gente está tendo hoje. E eu, no fim, acabei, me passei.
Não, mas tranquilo,
e aí,
mas deu certo.
Não. E aí depois eu fiquei pensando aí, aquele dia que eu vi a tua presença no...
Jornal do Almoço.
No Jornal do Almoço, com aquela costela maravilhosa. E eu digo, pai, eu tô devendo um encontro com esse rapaz. E digo, eu tenho que marcar uma entrevista com ele, porque ele me convidou. E ele vai pensar que eu não dei bola, né? Porque muitas vezes, quando a gente fica assim... Eu tenho muitas brigas na minha família, que minha mulher diz que eu fico em modo avião.
Ah.
Né? Que eu, né? que as pessoas falam comigo, eu tô no outro...
Em outro lugar.
Em outro lugar, né? Uhum. E eu digo, porra, o cara vai pensar que eu não tô dando um caso pra não, ele,
capaz,
né?
Capaz.
Mas ao contrário, eu, tanto que eu vi, relembrei da história e te liguei pra gente marcar
pra
mesmo
marcar.
Esse momento aqui.
Eu fiquei
então, eu que agradeço e agradeço o teu convite... Um abraço ao técnico que está na
fazendo a gravação.
A gravação
ali.
Lá, né? É. Como é o nome dele?
Einoé. Einoé.
Einoé.
Einoé. Einoé.
Einoé.
É tipo isso.
Eu tinha um amigo que, um dos gaiteiros grandes, gaiteiro que já se foram, acordeonista, Antão Barros.
Antão
Barros. Antão. E então, eu tenho o Teixo Cabral, disse, então não é nome, é uma exclamação, então...
Então... Que momento. Daniel, muito obrigado, que honra mesmo, de verdade mesmo, te receber aqui. É, para mim é muito importante, assim, por ser teu Sim. fã, né, por acompanhar teu trabalho, que tu está mais de 40 anos de carreira.
Mais de 40.
Mais de 40.
É.
Não vamos falar muito para não revelar
não
a tua idade, né?
Não vamos revelar a minha idade, né?
Foi uma honra gigantesca te receber aqui. Muito obrigado.
Eu que agradeço e estamos aí. Quando precisar da minha pessoa, pode contar comigo. Estarei aqui com o maior carinho, tocando um pouco de violão, cantando, que a minha vida é cantar. E um abraço aos teus patrocinadores, aos teus seguidores. Enfim, vamos... Vou ser um dos teus seguidores a partir de hoje.
Obrigado, que momento. Estou feliz, agora terminei feliz o programa. Vou ter um novo seguidor. Eu já te sigo há tempo, mas agora eu vou ter o Daniel Torres me seguindo. Que momento, hein? Então tá, obrigado. Esse foi mais um episódio, Gauchada, do Tamo Junto Podcast. Hoje eu tive uma honra grandíssima de receber aqui o Daniel Torres, esse cantor aí de mais de 40 anos, não vou falar muito mais de 40 anos de sucesso aqui no Rio Grande do Sul, representando a nossa música nativista, tradicionalista. Eu tive essa honra de recebê-lo aqui. Não esquece de compartilhar esse vídeo, curtir, comentar, deixar tuas perguntas aí, o que tu quiser, bota nos comentários aqui. Segue a gente lá nas redes sociais, @ Léo Gauchão de Apartamento, TikTok, Instagram, Facebook, tá tudo lá. Segue a gente lá, @ Léo Gauchão de Apartamento, e no meu site, gauchãodeapartamento.com.br, tem a agenda de shows completa. Em breve eu tô na tua cidade. Se não tá lá na agenda, manda mensagem pra gente que a gente vai pra lá. Pede que a gente vai. Feito Carreto, Gauchada, até semana que vem. Tchau, tchau.